Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui retornando com o seu Semeando a Boa Nova. O tema de hoje que estamos analisando no nosso programa é apego às coisas do mundo, com a participação do nosso amigo Décio Norberto, colaborador do Santuário do Amor de São Bernardo do Campo. Quando interrompemos nosso programa para os intervalos comerciais, havíamos dito que Valdir tinha aqui um comentário sobre um artigo da revista Veja. Valdir, você quer fazer seu comentário?
Nós temos aqui nessa revista espírita com o título Temor da Morte, mas essa reportagem foi publicada na Veja, na edição 2028, de 3/10/2007, com o título de Despedida Feliz, onde um professor de uma universidade nos Estados Unidos estava com uma doença terminal, era um câncer, e ele passou por uma série de tratamentos para que pudesse se recuperar desse câncer, né? Mas notou que algum tempo depois essa doença, apesar do tratamento, ela não deu, ela deu sequência e não conseguiu debelar esse mal que estava com ele fisicamente. E numa das oportunidades ele fez uma palestra aos seus alunos com o título Como Viver os Seus Sonhos de Infância. Então, já se preparando provavelmente para um desencarne, porque ele já era sabedor da doença e tudo mais, ele inclusive foi morar com sua esposa, seus filhos na praia e tudo mais, mas ele deu, acho que conscientemente, ele deu a importância necessária, conscientemente necessária, ao entendimento de que a morte não elimina a nossa vida de pronto e para sempre, porque o nosso espírito vai continuar vivos dentro de cada um de nós no plano espiritual, e que apenas o corpo é que fica aqui. E para isso é importante nós estarmos sabendo também de que essa vivência no mundo espiritual, a gente tem que aqui na Terra, nos momentos até que precedem o nosso desencarne, a gente ter consciência de que a vida continua, para que a gente possa estar bem vivendo, mesmo apesar muitas vezes de dores lacinantes até nos assolarem, né? No corpo, né? Na carne. Então, isso é realmente também uma espécie, vamos dizer, de desapego em relação ao nosso próprio corpo também. Porque algumas vezes entendemos, né, que nós estamos partindo, e se a dor está nos pegando naquele momento, vai ter um momento que nós vamos nos livrar dessa dor partindo para o plano espiritual. Né?
Interessante, Valdir, que eu me lembro desse artigo da revista Veja, sabe? E pelo que eu me lembro, ele inclusive começou a fazer palestras para os alunos em forma de despedida. Ele fala, eu estou me despedindo de vocês, porque eu estou nos meus últimos dias por causa da minha doença.
E alegou num certo ponto aqui, dizendo, não estou deprimido com
isso. Não estou deprimido com isso, porque é natural. Inclusive, ele começou a fazer reuniões com seus familiares, encontro de despedida com seus familiares, numa preparação para o retorno dele ao mundo espiritual. E a propósito, Décio, nos chega aqui uma pergunta da nossa ouvinte Alice, que fala exatamente de uma questão relacionada com esse desapego, vamos assim dizer, da parte corpórea, né, da nossa. Ela dá conta que seu pai foi recentemente exumado e houve uma pequena análise em família de como que devia ser feita essa exumação, entre guardar os ossos num ossário, coisa parecida, e aparentemente houve assim algumas opiniões a respeito do processo, né? E ela nos pergunta qual que é a importância que tem para o espírito daquela que foi proprietário, vamos assim dizer, em terra daqueles restos mortais, né? Se a exumação é feita de uma maneira A ou da maneira B, se se coloca no ossário, se não coloca, se crema, se não crema, qual que é a importância para o espírito disso?
Primeiro que nós temos que ter um respeito para aqueles que partiram para o mundo espiritual. Como foi comentado aqui com o Hélio no início do programa sobre Francisco de Assis, ele é uma hora questionado por um seguidor seu sobre o seu corpo, que ele fazia ele maltratava muito o seu corpo, chamava de jumentinho o corpo. Então é importante que nós cuidemos do nosso corpo em vida e tenhamos o respeito quando esse corpo já não está mais em vida, que ficou o corpo físico. Como nós sabemos, nós temos o espírito, o perespírito e o corpo físico. Quando nós morremos, o corpo fica, os ossos, daí por diante. Para o espírito, qual é a importância de colocar no ossário ou colocar numa caixinha? Depende do desprendimento ou não desse espírito. Para o espírito em si, o que importa é o sentimento de gratidão, é o sentimento de alegria que nós temos por esse ente querido. Vai ser muito mais proveitoso para o espírito nós fazermos uma prece de gratidão ao papai. Quanta saudade eu tenho de ti. Recordo-me dos momentos que eu caminhava contigo no parque, dos nossos almoços, dos nossos jantares, e eu tenho muita saudade, mas estou feliz. Estou feliz porque eu sei que a vida continua, que um dia eu vou reencontrá-lo. Para o espírito é muito mais saudável receber essas vibrações de amor, de gratidão, lembrar dos momentos alegres, do que ficar preocupado sobre os ossos ali ou vai colocar ali. É claro que pode ser que um determinado espírito ainda esteja apegado às coisas físicas, ainda, por exemplo, parte do corpo físico que ficou, e vai ficar preocupado lá no mundo espiritual. Se isso acontecer, ainda precisamos fazer uma prece e um esclarecimento. Por isso que é muito importante o evangelho no lar, o esclarecimento e o estudo. Quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós entendermos as coisas espirituais, mais nós saberemos como nos comportar em determinada situação.
Hélio, nós estamos recebendo aqui uma pergunta da nossa ouvinte Nolita, que de uma certa maneira já foi respondida ao programa, mas nós gostaríamos de reforçar um pouco isso. A Décio colocou muito bem em alguns momentos já. A preocupação da nossa ouvinte é que a gente explore um pouquinho mais a ideia de como que uma pessoa que é apegada com todos os bens materiais, ao desencarnar, ao morrer e passar para o mundo espiritual, como é que ela pode continuar apegada com as coisas que ela tinha aqui antes, né?
E eu vou até aproveitar esse gancho que o Décio nos deu. Uma pessoa que cultua extremamente o seu corpo, ela fica apegada com isso depois que passou lá do outro lado? Ela começa a sofrer ao ver o seu corpo, aquele corpo físico, se deteriorar, Hélio?
Então, aí nós voltamos a, como o Marido disse já, que já foi respondido anteriormente, e principalmente a frase de Jesus: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração, né? Quer dizer, então aí o apego é, né, na importância que você dá para aquilo, né? Nós temos, sabemos de pessoas que têm apego excessivo, por exemplo, não só a coisa material em si, aquilo, não é aquela a matéria mesmo, mas o que ela significou para ele, né? Se tu construir uma casa, por exemplo, com muita dificuldade, né? E aí aquele acaba sendo a maior realização da sua vida. Então quando ele parte, ele fica com dó de deixar aquilo para trás, né? Mas como dizem que caixão não tem gaveta, né? Então a pessoa acaba não levando isso com ele. Então tudo aquilo que ele tiver apegado e que ele não pode levar com ele, que não faz parte da conquista espiritual dele, ele será um problema. Isso aí, e não se iludam aqueles que pensam: ah, mas eu estou desapegado. A pessoa pensa que está desapegada, mas não é suficiente, muitas vezes, não tem desapego suficiente, mesmo porque, como disse que o Valdir agora há pouco, você falou o corpo físico, né? Como deixar o corpo físico, sabe? Que isso é uma coisa, não é uma coisa simples, porque no nosso atual estágio evolutivo, já nos diz o Emmanuel, a nossa maior conquista é o corpo físico, né? Quer dizer, se em última instância você tem apego à conquista do corpo físico, que você vai ter que deixar para trás, e você não tem noção exata de como você é sem esse corpo. Você perde essa noção, uma vez que encarna, você perde essa noção. Como é que eu sou sem esse corpo, né? Então a pessoa tem dó, tem preocupação, ela tem uma série de coisas que ela não sabe como ela vai ficar sem o corpo físico. É assim, absolutamente nada do que ela tem. E se houver apego, se a pessoa cultuar o corpo, né, quanto mais ela gostar, né, mais apego, mais ela usa aquilo como expressão dela ou seja, ela se mostra ao mundo pelo corpo físico e não pela sua mente, não pela sua inteligência, não pela sua, elevação moral, é óbvio que ela vai sentir, como é que eu faço sem isso aqui agora, né? Você imagina uma pessoa que se mostra ao mundo com um carro, né? Ela é respeitada apenas pelo carro que ela tem, os carros bonitos que ela tem, ou pela casa bonita que ela tem. Ela sem aquilo lá, ela se sente nua, ninguém sabe quem é ela, sabe? Quem é fulano? Ele é dono daquela casa, certo? Ele é dono daquele carro, né? Ele é dono daquela empresa. Quando ele, ninguém sabe nem sequer o nome dele muitas vezes, né? Agora, ele sem aquilo, ele não é nada, né? Ele fala, como é que eu faço? Como é que eu vou ser reconhecido sem isso daí, né? Como é que é? Aí é onde a coisa fica.
Valdir, você tinha um comentário?
E muitos espíritos que desencarnam, né? Não espírito, mas desencarnam do corpo físico. Eles ainda não caem em si de que eles estão desencarnados e que a partir daquele momento eles são espíritos. Então, não que eles tenham ainda apego às coisas materiais, mas ainda não se desligaram.
Adquirir a consciência.
A consciência de que eles são espíritos. E algumas vezes nós temos isso na nossa casa espírita, como todas as casas espíritas têm, aquele trabalho mediúnico em que os espíritos vêm, e algumas vezes são espíritos já desencarnados há muito tempo, que ainda não se desligou das coisas materiais. Então está um tanto quanto apegados.
Até reforçando ainda, ele falou sobre empresários, que são. Tem empresário que é reconhecido pelo número de emprego que ele proporciona. Falei, esse homem é um santo, porque ele olha quantos empregos ele proporciona, as pessoas, ele é reconhecido por aí. E tem uns que são reconhecidos porque ele não, ele é dono daquela empresa. Sabe? Tem uma diferença enorme isso daí, sabe? Entre você, a pessoa ser reconhecida pelo que ele proporciona às outras pessoas e porque ele é dono. Tem gente que você desliga a pessoa da propriedade, fala, não, sem esse homem aqui a humanidade teria problema, ele é útil. Porque ele proporciona muito, com a sua inteligência, ele proporciona muitos empregos. E tem outro que ele é reconhecido porque ele é dono. Ele é dono de tantas casas, de tantos carros, de tantas coisas. E essa pessoa, talvez, se ela se sentir assim, ela vai ter problema realmente.
Décio, nós estamos falando muito e conceituando bastante, procurando ajudar bastante o nosso ouvinte para compreender o que a filosofia espírita codificada por Allan Kardec tem como aspecto do desapego, né? Agora a pergunta é o seguinte: como que nós podemos conseguir esse desprendimento? Quais são as dicas que talvez você possa passar para o nosso ouvinte que está lutando para esse desapego, aqueles que estão interessados nisso, aqueles que querem trabalhar esse desapego, aqueles que estão iniciando a estudar a filosofia espírita agora? Como é que nós podemos trabalhar essa questão e nos tornarmos menos apegados às coisas?
Muito bem formulada a pergunta, Marinho. Nós recorremos de novo ao Evangelho de Jesus, numa passagem muito bonita que diz assim, ó: observai as aves dos céus, elas não trabalham nem semeiam, mesmo assim Deus as alimenta. Observai os lírios dos campos, que eles também não trabalham, e mesmo assim Deus dá uma veste muito bonita para ele. E acrescenta dizendo assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Não que nós devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas é muito mais importante nós vivermos o presente, o que nós estamos fazendo aqui e agora. Como a nossa companheira Alice comentou sobre o papai dela, é importante que nós venhamos a viver bem com os nossos familiares hoje. Então, se eu tenho a minha mamãe hoje, meu pai já retornou ao mundo espiritual, mas a minha mamãe ainda está aqui, então eu vou cuidar da minha mamãe hoje. Vou levar ela para almoçar hoje, eu vou levar ela para almoçar amanhã, vou fazer um jantar, ou vou tomar um café, levar ela para passear. Os meus filhos, dá atenção para eles hoje. Eu vou tentar viver bem com a minha esposa, ou a esposa com o esposo, hoje. Fazer a nossa parte. Ah, mas o meu convívio familiar é difícil, a minha família é muito complicada. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu vou ser cobrado daquilo que eu estou fazendo. É possível que uma pessoa chore muito no momento da separação do seu ente querido, porque ela recorda de todos os bens que ela poderia ter feito, de todas as atitudes positivas que ela poderia ter feito e não fez. E uma pessoa que soube tratar bem a mãe, soube tratar bem o pai ou os filhos, nesse momento da separação, é claro que vai sofrer. Vai ter saudade, sim, mas ela vai estar com a consciência tranquila de que ela fez a melhor parte que ela poderia fazer, deu o que ela tinha de melhor. Então, para essa pergunta, como nós podemos conseguir para chegar a esse estágio, ou para melhorar esse nosso relacionamento, é sempre fazer essas reflexões do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Será que nós estamos sendo bons filhos, filhos gratos aos nossos pais? Será que nós estamos sendo pais que os nossos filhos poderão ter em nós o exemplo? Se nós estamos falando, nós também estamos fazendo, porque é muito fácil falar. Praticar já é um pouquinho mais difícil. E a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela nos ajuda nesses esclarecimentos, porque algumas passagens do Evangelho de Jesus nós temos dificuldade de compreender. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Ah, mas como eu posso amar o meu inimigo? E Allan Kardec, na questão 887, também no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim: amar o nosso próximo, ou amar o nosso inimigo, é não retribuir o mal com o mal. Se eu odeio uma pessoa, pior para mim. Desenvolverei uma úlcera, um câncer, uma doença. Se o outro odeia, pior para ele. Então eu tenho que fazer a minha parte. Se eu amo, melhor para mim. Se eu perdoo, melhor para mim. É melhor nós termos a oferecer do que termos que pedir algo a alguém.
Nesse sentido, Décio, e aí eu gostaria também, depois de ouvir o Hélio e o Valdir, nessas dicas, né, de que nós podemos fazer para nos tornarmos menos apegados, a prece ajuda?
Fundamental. A prece é fundamental que nós possamos fazer. Jesus asseverou também, quando ele foi entregue aos soldados lá dos doutores da lei, que diz assim: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós deveremos recordar nesse instante que se a carne é fraca é porque o espírito é fraco. E na hora do testemunho, Pedro, que tinha dito na Santa Ceia que estaria com o mestre em todos os momentos, na hora que ele passou pelo testemunho: ah, mas você conhece o mestre? Não, eu não conheço. Por 3 vezes ele negou a Jesus. Então nós falamos: ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, Deus é bom, até o momento que tudo está bom na nossa vida. Quando as coisas vêm, a dificuldade vem, aí nós podemos negligenciar ou até reclamar contra a divindade. Então a prece sentida, não a prece simplesmente aquelas palavras ditas, não. É uma palavra, uma prece sentida. Senhor, a exemplo de Paulo de Tarso: Senhor, o que queres que eu faça lá na estrada de Damasco? Então nós deveremos perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu devo fazer para melhorar a minha vida, conseguir entender melhor os meus familiares, compreender o meu pai, a minha mãe, o meu filho, porque eu estou perdido, o que eu devo fazer? Essa prece nossa será ouvida pelos benfeitores espirituais e será atendida dentro das possibilidades. Não é tudo aquilo que nós pedirmos é que nós vamos receber. Nós receberemos conforme a nossa necessidade. Porque às vezes alguma coisa vem em nossa vida através do nosso pedido e aquela coisa não será o melhor para nós.
Hélio, e quando nós pensamos na prece em conjunto, né? Quando nós pensamos numa prece tipo Evangelho do Lar, também ajuda?
Isso é recomendável, né? Como sendo uma coisa fundamental, acho que até para uma casa, para um lar, que haja a prece conjunta. Porque na prece conjunta é onde as pessoas se alinham e todas ficam no mesmo ponto de vibração espiritual e todos se sentem assim necessitados e dependentes da assistência, da ajuda dos espíritos, da ajuda de Deus para aquela família. A prece, o Evangelho no Lar, só quem faz é que sabe a diferença. Ou melhor, e quem deixa de fazer percebe claramente o que acontece naquela casa onde ele deixa de fazer. Então é recomendável, nem que seja para que você possa fazer uma experiência, faça o Evangelho no Lar.
E é só o espírita que pode fazer o Evangelho
não,
no Lar?
Não, os evangélicos também fazem, viu? Eu aprendi, na verdade, a fazer isso, não nem com espírito, aprendi a fazer com evangélicos, né? Em uma ocasião eu conheci uma família evangélica, fiquei hospedado na casa deles, e eles só, não do jeito que nós fazemos, mas eles também têm um momento em que eles oram juntos, né? Eles trabalham com fragmentos da Bíblia, né? Eles tiram lá e tiram tem uns cartãozinhos assim, até tem para vender agora, né? Sobre, como é que chama aqueles? Salmos, né? São outras, são citações pequenas de
provérbios.
Provérbios, né? E dali eles tiram um provérbio daquele e fazem uma leitura daquele provérbio, e cada um tira e faz uma.
Ou seja, qualquer então, religião, qualquer.
Essa família evangélica.
Pode fazer o evangelho.
Ela fazia. Eu aprendi lá, eu achei que era interessante lá, depois você fazer na minha casa. E hoje também o Espiritismo também. Acho que todos os religiosos recomendam que se faça essa prece em conjunto dentro das casas. É fundamental, eu diria que você não pode deixar de fazer.
Só ajuda, né? O desprendimento, é. Porque a gente começa a pensar mais no mundo espiritual. Muito espiritual. Né? Valdir, mudando um pouquinho de tema, muitas vezes nós encontramos pessoas que se apresentam assim no seu cuidado pessoal, na maneira de se vestir, de uma maneira não condizente com o ambiente, uma maneira assim às vezes descuidada, tal. Isso significa desapego?
Eu diria o seguinte, em qualquer lugar que nós formos, acho que a gente tem que se apresentar adequadamente. Não algumas vezes colocando na cabeça de que se eu me apresentar, vou usar uma expressão até um pouco dura, relaxadamente, isso eu estaria provando para aqueles presentes que eu tenho desapego. Mas algumas vezes você pode estar se portando assim, querendo mostrar para os outros que você tem desapego, quando na verdade você no seu íntimo, você não tem o desapego. Estou assim porque, tal ambiente eu vi, ou exigiram, ou pediram para mim se apresentar assim. Então, por essa razão que eu estou indo assim. Então, isso não é próprio da pessoa coerente, né? Então, eu acho que deve ter roupa, sim. O ambiente exige alguma coisa simples, adequada. Tudo bem, se puder ir, tudo bem. Mas não é pelo fato de você ir bem vestido numa reunião qualquer que você é uma pessoa apegada a esse tipo de coisa.
Roberto, Décio, como é que você vê essa questão, Décio?
O Valdir foi muito feliz na colocação dele. Se eu vou fazer uma entrevista de trabalho, é importante que eu me apresente de uma forma adequada. Eu não vou fazer uma entrevista num emprego, vou de uma bermuda, vou de chinelo, ok? Mas eu também não vou à praia de terno e gravata. Então, depende do ambiente que eu vou, eu tenho que me apresentar de uma forma adequada àquele. Mas, às vezes, o fato de eu estar numa determinada roupa não significa que eu estou desapegado ou apegado à coisa.
É um respeito, né, que você tem que ter pelas pessoas ou com quem você vai.
Exatamente. Nesse sentido.
Você está respeitando.
Nesse sentido, Hélio, até para você e para o Décio, né? A pergunta é a seguinte: e a pessoa que vai a um templo religioso, de bermuda, por exemplo, né? Que vai ao centro espírita, que vai a um templo religioso de bermuda. Como é que vocês veem?
Não está respeitando, né? Até desrespeitando aquelas pessoas que estão lá. Não o templo. O templo não, porque o templo, se ele fosse sozinho, tivesse só ele lá dentro, ele podia dizer que ele tem que respeitar os outros. Ele não pode desafiar as outras pessoas, como isso o Valdir, com uma pretensa. Na verdade, a pessoa está desafiando, né? Aí eu vou lá, eu vou nesse casamento e vou de chinelo lá. Né? Sabe, você está fazendo o quê? Você está desmerecendo. O seu familiar que está casando, seu amigo que está casando, que ele está esperando que você apareça lá, não que você. E o oposto também é verdadeiro, né? Então eu vou lá e você está se exibindo, porque aí é exibicionismo, né? Você está se exibindo, tanto para o mal, por estar relaxado, eu vou me exibir, vou querer chamar atenção para mim, como também se você chegar, como disse o aqui, ele chega na praia de paletó e gravata também, né? Que ele está se exibindo, né? Que ele quer chamar atenção para ele, né? Então não é certo, não. Né? Não é certo, é falta. E se você for num templo, por exemplo, num templo budista, se for num templo, qualquer templo que você for, numa igreja católica, numa missa, se for num culto de uma igreja evangélica, você deve ir vestido como eles se vestem. Né? Quer dizer, procurar saber como é que eles são lá e ir daquela maneira, se for possível, e igual. Se você não tiver a roupa, aquela roupa, você não tem às vezes um paletó, uma gravata, não exige, mas você vai com uma camisa de manga comprida, você não tem a camisa de manga, você vai com uma camisa de manga curta, mais abotoada, até aí. Você está mostrando que você está se aproximando o máximo possível das suas possibilidades, se aproximando,
respeitando aquele costume.
Aquelas pessoas, né?
Décio, como é que você vê isso?
É muito importante, porque às vezes, como nós estamos dentro das casas espíritas, às vezes nós verificamos pessoas que às vezes vão vestindo de uma determinada forma e nós não sabemos, até um trabalhador que vai a uma casa espírita, às vezes vai com algumas roupas que, de vez em ajudar, acaba complicando. Vai dar um passe, levanta as mãos, acaba deixando uma parte do corpo descoberta. Então o respeito com a casa espírita, o respeito com o templo religioso é muito importante. Se vestir adequadamente, não chamar tanto a atenção pelas vestimentas, não pela forma de exibir, mas também não pela forma de mostrar o relaxamento. Então é importante nós nos apresentarmos adequadamente aonde nós estivermos.
Muito bom, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa e queremos aqui registrar e agradecer ao José Fernandes, que aliás fez um comentário, José Fernandes fez um comentário dizendo assim que será que no momento do nosso desencarne não seria como se fosse um sonho, né, que a gente está, então achamos interessante o comentário do José Fernandes. Nós temos mais um minutinho e nós queremos passar aqui a palavra ao nosso Décio Norberto, com o nosso agradecimento pela sua presença hoje aqui no programa, Décio. E abrindo o microfone para suas despedidas.
Ok, Mário. Agradecendo ao Vadir pelo convite, à Cristina por toda a assistência aqui, ao Sérgio, ao Hélio, a esse convite muito importante. E pegando esse gancho desse ouvinte, esse nossa partida para o mundo espiritual pode ser um sonho ou um pesadelo. Depende daquele nosso apego e depende do que nós estamos fazendo com todas essas dádivas que Deus nos oferece. Agradecer sempre a Deus e pedir sempre a orientação dos benfeitores espirituais que nos guiem nesse mundo. Um mundo de aflição, às vezes desespero, mas nós não podemos esquecer que Jesus está no leme, Ele está nos guiando e nós devemos segui-lo.
Querido ouvinte, muito obrigado pela sua audiência e desejamos a você uma boa semana.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.